DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está a começar a emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Na vossa companhia estão Nádia Souf e Cristina Gripal. Conheça os destaques da emissão da noite desta sexta-feira, 8 de novembro de 2019. CDAO decide reforçar a força militar na Guiné-Bissau e adverte o presidente Chumavo de que o uso da força para ilegalidades será considerado golpe de Estado. Diocese de Pemba, em Moçambique, considera manipuladas e tendenciosas as informações publicadas pela imprensa sobre o padre Luís Fernando Lisboa.
Falsidades e a vontade de destruir a imagem da nossa igreja edificada há mais de 60 anos. Trata-se, por isso, de um fake news contra a ética e deontologia jornalística profissional.
E conheça também as consequências da queda do Muro de Berlim para os PALOP. Na Guiné-Bissau, o primeiro-ministro nomeado recentemente pelo presidente cessante José Mário Vaz demitiu-se há poucas horas. Faustino Imbali acusa a CDAO, a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, de serem os culpados pela sua saída. E a CDAO, por sua vez, decidiu na sexta-feira, numa cimeira extraordinária dedicada à Guiné-Bissau, reforçar a presença militar no país e advertiu o presidente de que qualquer tentativa de usar as Forças Armadas para impor um ato ilegal será considerado um ato ou um golpe de Estado. De lembrar que o governo eleito, liderado por Aristides Gomes, recusou-se a abandonar o poder para dar lugar a Imbali e a sua equipa, nomeados pelo presidente José Mário Vaz. O nosso correspondente na Guiné-Bissau, Yankuba Dançou, está em Paunca, no leste do país. Yankuba Dançou, qual é o ambiente aí, tomando em consideração a crise política?
O ambiente está a ser muito normal, tendo em conta que estamos em campanha eleitoral. Por estar tranquilo, o povo está ao lado, posso dizer assim, deste clima que se vive na Guiné-Bissau, no rosto da população, principalmente nessa zona no interior da Guiné-Bissau, em que praticamente se ignora tudo aquilo que vem de Bissau, as informações que chegam relativamente à crise política. Há uma adesão aos comícios e às propagandas políticas dos candidatos e praticamente não se vê e nada que assim incomode a população, principalmente dessa zona de Paunca, relativamente à crise política no momento da campanha eleitoral para as eleições presidenciais na Guiné-Bissau.
Há um receio quase que permanente sobre a possível interferência dos militares em assuntos políticos. Os militares têm manifestado posição?
Em termos da hierarquia militar, em termos da estrutura oficial das Forças Armadas, não há esse sinal para que os militares, ou seja, os militares intervierem nos assuntos políticos, principalmente neste momento político. Há uma segurança que veio de quinta-feira, tendo em conta as declarações do candidato José Mário Vaz e também presidente cessante que ele é. Ele disse que os militares desrespeitaram as suas orientações em como deviam, assim, facilitar os membros do governo que nomeou para que tivessem acesso aos seus gabinetes no Palácio do Governo e em outros ministérios. Portanto, essas declarações de Mário Vaz veio mostrar que os militares não estão para entrar neste assunto político, porque praticamente a entrada dos militares neste problema podia ser considerada um golpe de Estado pelos analistas, como também por parte da população, uma parte neste caso, que considera que os militares não devem se meter neste clima político que se vive na Guiné-Bissau. Portanto, há toda a garantia, há toda a segurança de que os militares não vão interferir neste assunto, tendo em conta os apelos internacionais para que se abstenham dos jogos políticos também, para que se afastem deste clima que está a ser proporcionado pelos políticos.
As missões da CDAO têm corrido Bissau de encontro a encontro com os principais atores políticos em busca de uma solução que, entretanto, nunca chega. Os guineenses continuam a acreditar nas capacidades da CDAO em dirimir este conflito?
Há sempre uma parte dos guineenses que não concorda. Aqueles guineenses que se mostram mais nacionalistas, dizendo que a CDAO está a interferir demais nos assuntos da Guiné-Bissau, que a Guiné-Bissau é um Estado soberano. Entretanto, há uma parte dos guineenses que tem louvado nos esforços da CDAO, tendo em conta que desde 2012 que tem uma força militar na Guiné-Bissau que está a ajudar na estabilização do país, está a garantir segurança às instituições guineenses, também às figuras políticas da Guiné-Bissau. Aliás, nos últimos 5 anos tem sido uma intervenção contínua da CDAO naquilo que tem a ver com a resolução das crises políticas na Guiné-Bissau.
Yankuba Dançou, muito obrigada e continuação de bom trabalho. Boa noite.
Muito obrigado.
A pergunta do dia é: acredita que a solução para a crise política que a Guiné-Bissau vive sairá da mesa da CDAO? Várias respostas chegaram-nos. A Cristina Cripal está aqui, como é habitual, para nos ler as respostas dos internautas. Boa noite, Cristina.
Olá, boa noite, Nádia. Boa noite aos nossos ouvintes internautas. Como disse o nosso correspondente na Guiné-Bissau, as opiniões dividem-se sobre a prestação da CDAO. Por exemplo, Samuel Barnabé diz que a CDAO cometeu um erro grave ao confiar num ambicioso político como o Jumave, uma referência ao presidente José Mário Vaz, para continuar como presidente da Guiné-Bissau depois de expirado o seu mandato. E ele propositadamente não convocou eleições dentro do prazo. Agora, Jumave já nem respeita a CDAO, por isso duvido muito que a solução esteja na CDAO. Vejam, ele já está a mobilizar forças armadas usando a capa da defesa da Constituição e soberania que ele mesmo deitou no tambor de lixo, diz Samuel Barnabé. Mas Gomes Baldé diz: sim, se a CDAO for rigorosa com os políticos da Guiné-Bissau, tudo isso vai acabar porque o mundo está a retirar a contribuição dos seus povos para apoiar filhos da Guiné-Bissau. O mundo tem que tomar medidas contra esses malfeitores que não querem ver os pobres sair da pobreza, mas isso não pode ser porque todos são iguais perante a terra que Deus nos deu para viver. E Mendes Evaristo diz: os autores políticos têm que parar com ódios e colocar os problemas da Guiné na mesa, devem pensar na solução política para a resolução dos problemas internos do país.
Muito obrigada. Voltaremos às reações dos internautas daqui a mais um pouco. Caro ouvinte, participe também e mande a sua resposta.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
E vamos às notícias que marcam a atualidade no continente africano. Em Moçambique, a missão de observação da União Europeia considera que cabe ao Conselho Constitucional encontrar respostas para as diversas irregularidades detectadas nas eleições de 15 de outubro, que deram vitória ao partido no poder, a Frelimo. Num comunicado, a missão também considera que a administração eleitoral deverá assumir a responsabilidade em esclarecer as irregularidades, que constituem um esforço acrescido para o Conselho Constitucional, que tem a oportunidade de dar resposta a algumas delas durante a validação dos resultados eleitorais. O IFC, Instituição de Ajuda ao Desenvolvimento do Banco Mundial, abriu hoje um escritório em Angola. Aposta no crescimento da sua carteira de investimentos no país e aponta a agricultura, o turismo e a logística como alguns setores estratégicos. Com uma carteira de investimentos a rondar os cerca de 9,9 milhões de euros, essencialmente para apoiar empréstimos a pequenas empresas, o IFC espera fazer crescer esta carteira, disse o vice-presidente para o Médio Oriente e África, Sérgio Pimenta. A presidente do Supremo Tribunal de Justiça de Cabo Verde denunciou hoje ataques sistemáticos às instituições judiciárias e que há juízes que estão a ser perseguidos por causa das suas decisões. Os alvos principais têm sido juízes do Supremo Tribunal de Justiça. Fátima Coronel indicou ainda que há quase totalidade dos juízes conselheiros do Supremo Tribunal, que há 4 anos foram empossados, já foi alvo de participação criminal ou disciplinar por causa de decisões que proferiram em processo. O ministro da Cultura de Cabo Verde afirmou hoje que só se acontecer algo muito estranho aos procedimentos da Unesco é que a Morna não será classificada como Património da Humanidade a 12 de dezembro. A posição foi assumida por Abrão Vicente depois de receber ontem a informação da aprovação definitiva por parte da Unesco, Organização da ONU para a Educação, Ciência e Cultura, da candidatura da Morna Património Imaterial da Humanidade, decisão que formalmente deverá ser adotada dentro de 1 mês na Colômbia.
DW Deutsche Welle.
Manipuladas e tendenciosas é como considerou o clero diocesano de Pemba as informações postas a circular pelo Semanário Moçambicano Público sobre a incitação de violência, ódio, desunião e desrespeito aos símbolos nacionais supostamente protagonizados pelo bispo da diocese de Pemba, Delfim Anacleto, com os detalhes a partir da cidade de Pemba.
Manipuladas e tendenciosas é como considerou o clero diocesano de Pemba as informações postas a circular pelo semanário moçambicano O Público sobre a incitação de violência, ódio, desunião e desrespeito aos símbolos nacionais, supostamente protagonizado pelo bispo da diocese de Pemba. Segundo o jornal, Dom Luís Fernando Lisboa estaria a criar um clima de desunião e de racismo na diocese. Ainda de acordo com o jornal, o padre brasileiro estaria envolvido na exploração ilegal de minerais. Para lograr os seus intentos, terá montado uma estrutura constituída por supostas freiras oriundas do Brasil, terra natal de Dom Luís Fernando Lisboa, afastando todos os padres negros. O órgão de comunicação baseia as acusações numa carta supostamente enviada por padres católicos moçambicanos ao governo, na qual denunciam a postura racista do clérigo e apelam para sua expulsão no país. Desde que a matéria saiu às bancas, surgiram várias reações. Esta quinta-feira, o clero diocesano de Pemba convocou uma conferência de imprensa para distanciar-se da carta. O padre Denis Gabriel é o porta-voz daquela organização religiosa.
Consideramos o texto construído na base de informações manipuladas e tendenciosas, falsidades e a vontade de destruir a imagem da nossa igreja edificada há mais de 60 anos. Trata-se, por isso, de um fake news contra a ética e deontologia jornalística profissional.
Na segunda-feira, a Comissão Episcopal de Moçambique também repudiou o que considera serem notícias falsas e caluniosas publicadas pelo jornal. O compromisso e o desejo dos bispos católicos é que a paz, a reconciliação e a esperança reinem em nosso país, refere a nota de repúdio da Comissão Episcopal de Moçambique. A organização recomenda aos proprietários do seminário a serem promotores da verdade, da paz e não defenderem interesses obscuros e prejudiciais para o país. O porta-voz do clero de Pemba, padre Denis Gabriel, reage.
A nossa denúncia do seminário público pelo uso da sua capacidade e competência de comunicador para destruir e não para construir, fazendo um fraco favor à sociedade moçambicana, ansiosa pela paz e atacando o compromisso real da Igreja Católica que tem por esta causa.
O clero de Pemba diz estar ao lado de seu bispo, tal como afirma o padre Denis Gabriel.
Reafirmamos o nosso apoio incondicional e solidariedade ao nosso bispo e pastor neste momento de perseguição e calúnia.
Delfim Anacleto, DW África, cidade de Pemba.
A queda do Muro de Berlim há 30 anos teve repercussão muito além das fronteiras alemãs ou europeias. As consequências sentiram-se claramente também em África e muito particularmente em países como Angola e Moçambique. Acompanhe um trabalho de António Cascais, adaptado por Cristina Kripal.
A República Democrática Alemã, RDA, tinha estabelecido relações especiais com vários países africanos, como a Etiópia, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau ou Tanzânia, mas também com movimentos de libertação como a SWAPO na Namíbia e o ANC na África do Sul. A RDA apoiou estes países e organizações na construção do socialismo, como se dizia na altura. Houve acordos comerciais preferenciais, programas de formação e até mesmo ajuda ao armamento, mas tudo isto acabou depois da reunificação. Mas o impacto mais imediato foi sentido pelos cerca de 20 mil estudantes africanos e trabalhadores contratados que viviam na RDA no final dos anos 80. O moçambicano Adelino Massuvira João tinha 28 anos e trabalhava numa fábrica em Zul, na Turíngia, no quadro de um acordo entre a Alemanha do Leste e o seu país.
Com a queda do muro, então, automaticamente aconteceu a rescisão dos contratos, do contrato governamental, e ao mesmo tempo nós fomos então desempregados, o que obrigou ao regresso massivo de muitos moçambicanos.
A Alemanha e os alemães estavam mais ocupados consigo e os seus próprios problemas. Enquanto o governo moçambicano, abraços com uma guerra civil, com o que eram então os rebeldes anticomunistas da RENAMO, não tinha tempo para se ocupar dos seus cidadãos na Alemanha, que foram simplesmente abandonados à sua sorte, diz Massuvira. Também Angola vivia na altura uma guerra civil por procuração que opunha os dois grandes blocos ideológicos em solo africano. O angolano Orlando Ferraz viveu o dia da queda do muro como um jovem estudante de língua e literatura em Moscovo. Pouco tempo depois, regressou a Luanda para trabalhar como oficial do MPLA, o partido no governo. mas não adere à teoria de que foi apenas o fim da Guerra Fria que possibilitou a paz em Angola.
Em Angola, já não dependeu muito diretamente da ingerência das potências ocidentais e também a oriental que apoiava o governo de Luanda, mas muito mais dependeu dos próprios beligerantes angolanos, a UNITA e também o MPLA.
Porém, Ferraz reconhece que os acontecimentos longínquos também marcaram o seu país quando colapsaram os velhos laços ideológicos e militares entre Angola e a RDA. A guerra civil deixou de ser alimentada por ideologias vindas do estrangeiro, facilitando o entendimento. Em Moçambique passou-se algo de semelhante, diz Adelino Massuvira João.
Depois da queda do muro, levou muito tempo, houve logo a assinatura dos acordos gerais da paz entre o governo moçambicano e, na altura, o movimento rebelde Renamo, que hoje é o maior partido da oposição.
A queda do Muro de Berlim também reduziu as opções políticas dos países africanos. A competição entre o Oriente e o Ocidente foi durante décadas uma oportunidade de ouro de jogar um sistema contra o outro para obter mais assistência financeira. Para muitos historiadores e analistas, o fim da Guerra Fria deu também o tiro de partida para uma democratização crescente em muitos países africanos. Cristina Kripal, DW.
DW Notícias.
Os 36 trabalhadores soterrados após a explosão de hoje numa mina em Deutschetal, no leste da Alemanha, foram resgatados e 34 estão em bom estado de saúde, anunciou a polícia local. Dois outros estão feridos, um deles com gravidade, e encontram-se a recuperar num hospital. As primeiras hipóteses apontam para uma explosão que poderá ter sido causada por uma mistura de gases, segundo declarações do responsável técnico da mina aos meios de comunicação alemães. A polícia vai investigar a possibilidade do acidente ter ocorrido por negligência. Um enviado da ONU para a Síria anunciou hoje que as primeiras negociações sobre a nova Constituição síria entre o governo, a oposição e representantes da sociedade civil foram muito melhores do que se esperavam. Segundo Geir Pedersen, Damasco e os líderes da oposição concordaram em reunir-se novamente no dia 25 de novembro e nas próximas semanas e deverão elaborar um plano de trabalho. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, opôs-se à eliminação total das tarifas retaliatórias que tem imposto desde março de 2018 aos produtos chineses, rejeitando a condição de Pequim para um acordo comercial. Os Estados Unidos e China admitiram estar próximos de assinar uma primeira fase de um acordo comercial que coloque fim a quase 2 anos de diferendo que levou à imposição de tarifas retaliatórias por ambos os lados, mas a China coloca como condição que o governo americano elimine progressivamente todas as taxas impostas. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
Os nossos ouvintes internautas acreditam que a CDAO vai encontrar a solução mágica para a crise na Guiné-Bissau, Cristina.
Há todo tipo de opiniões, Nádia. O Sanaim Badge escreve: claro que a solução definitiva sairá dos próprios guineenses quando todos ajustarem os seus comportamentos em conformidade com as leis do país e as regras democraticamente estabelecidas. Entretanto, para chegarmos lá, um posicionamento coerente e firme da comunidade internacional em geral e da CDAO em particular é incontornável. José da Costa diz: para mim, a saída para as constantes e reiteradas crises políticas e pueris que se vivem na classe castrense guineense está na revisão constitucional, porque a experiência já provou que o sistema de coabitação entre o presidente e o primeiro-ministro não resulta para a realidade antropológica guineense, pelo que se deve mudar do sistema semipresidencialista para o sistema presidencialista, em que o presidente da República, além de chefe de Estado, seja também chefe do Executivo. Tenho dito a partir de Cabinda, diz José da Costa. Djibril Baldé diz que uma organização não pode resolver problemas de um país soberano. E Damini Júnior diz: claro que não, pois o problema da Guiné-Bissau piora só porque a própria CDAO nunca quis nem sequer um pouco de felicidade para o povo miserável guineense. Eles, a CDAO, são os mentores da crise nos últimos anos. Somos nós, guineenses, que vamos resolver estes problemas com o diálogo entre os guineenses.
A ver, vamos, se é através do diálogo que a solução se resolve na Guiné-Bissau. Obrigada a todos pela participação. Voltamos na segunda-feira, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passe muito bem, tenha um excelente final de semana. Boa noite.